Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 13, a partir do verso 13 até o verso 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. Este ano, no dia 31 de outubro de 2017, portanto, depois de amanhã, marca os 500 anos da Reforma Protestante. Mesmo tendo sido um movimento transformador, principalmente para o Ocidente, possibilitando que todos no mundo todo desfrutem dos inúmeros benefícios produzidos pelo trabalho dos reformadores, a Reforma Protestante é ignorada e até desprezada pelos filhos rebeldes, porque todos desfrutam das suas consequências, mas a vasta maioria prefere nem falar dela, tanto fora como dentro da igreja. Nós, no entanto, não podemos deixar esta data passar desapercebidamente. Ela é muito mais, eternamente mais importante que Halloween ou Dia das Bruxas, que curiosamente é celebrado no mesmo dia da Reforma Protestante todos os anos. Mas este é outro assunto. O nosso assunto hoje à noite é as implicações da Reforma Protestante para o trabalho. Hoje pela manhã nós abordamos dois tópicos, e o que nós estamos fazendo, excepcionalmente hoje, não é algo que comumente fazemos. Hoje eu não vou pregar, hoje eu vou dar uma aula, com a desvantagem de não ter o tempo para perguntas e respostas, tá bom? Mas, como fizemos à noite, de manhã, se você desejar ficar para perguntar, a gente pode conversar depois. E hoje de manhã nós vimos a visão do trabalho antes da Reforma Protestante. Nós fizemos uma introdução histórica sobre como se via o trabalho e vimos em seguida como Lutero, principalmente, o pai da Reforma, passou a enxergar e a ensinar sobre o trabalho. Hoje à noite, finalizando, a gente precisa considerar as implicações da reforma para o trabalho. Porque, infelizmente, existe, e não é de hoje, uma dissociação, uma separação, uma dicotomia, uma esquizofrenia entre o que a gente crê e aquilo que a gente faz. Inclusive, já ouvi pessoas cristãs dizerem: não, pastor, aqui no mundo dos negócios é de outro jeito. É de outra maneira. Igreja é uma coisa, negócios são outra coisa. As doutrinas que a Reforma Protestante resgatou, elas nos são muito caras. Por essas doutrinas, uma pessoa ou uma igreja se sustenta até o dia em que todos veremos Cristo face a face. Cantamos hinos e cânticos alusivos a cada um destes pilares: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, glória. Só que essas doutrinas, elas não existiram ou não existem apenas para nossa informação intelectual, para o nosso credo doutrinário, e também não apenas para a nossa salvação. Importante que é, fundamental que seja a nossa salvação. Mas essas doutrinas da Reforma Protestante, elas trazem implicações fundamentais para a forma como nós trabalhamos, a maneira como nós enxergamos o trabalho. E é disso que nós estamos tratando desde hoje de manhã. Aquilo que eu creio, aquilo que eu canto, aquilo que eu comunico no domingo, nos meus encontros de discipulado ou de evangelização, isso tem que impactar e transformar a forma como eu trabalho de segunda a sexta. Então, hoje, o nosso desejo é enxergar quais são as implicações, de que forma o nosso trabalho foi impactado pela Reforma Protestante. Então, vamos enfatizar isso também, porque muito pouco se fala desse assunto. Alguém da Rádio Vinha, quando soube que eu trataria desse tema, me mandou uma mensagem dizendo que precisa urgente que eu faça um programa com eles, porque isso não é falado. E é lamentável, porque esta implicação do trabalho para nós é fundamental. Então, servindo Cristo com o trabalho. Por que que o tema é importante? Gente, pensa comigo. Se alguém trabalha 40 horas por semana, quantos trabalham 40 horas por semana? Levante a mão. Que isso? Ah, mais de 40 horas. Ah, que susto! Mas mesmo assim as mãos são pouquinhas. Mas imagina que a maioria, imagina que você trabalhe 40 horas por semana, por 40 anos da sua vida. Isso significa que essa pessoa vai empregar mais de 80 mil horas no seu emprego durante a vida toda. Sem contar horas extras, especializações, tempo de locomoção para o trabalho, anos de estudos, escola, faculdade, pós-graduação, enfim. Ou seja, é indiscutível que a maior parte da nossa vida é vivida no trabalho. Seja desde a infância estudando, preparando-se para obter uma formação acadêmica, seja depois de grandinho já trabalhando. A maior parte da nossa vida é vivida no trabalho. Feito esta constatação, imagine o quanto nós estamos pecando por não enxergar estas milhares de horas ao longo da nossa vida como um serviço para Cristo. Veja como nós estamos pecando quando a gente imagina que a única coisa que o nosso trabalho pode produzir são oportunidades para numa hora ou outra eu falar de Jesus para alguém lá no trabalho, ou trazer meu dízimo e minha oferta e entregar na igreja. É loucura isso, mas a vasta maioria dos crentes vive assim, infelizmente. David Platt, pastor Batista, o presidente hoje da Junta de Missões Mundiais norte-americana, ele disse assim: uma das nossas maiores necessidades na igreja é uma compreensão de como o trabalho diário, de acordo com a palavra de Deus, está ligado ao supremo propósito de Deus no mundo. Fecha aspas. Como o nosso trabalho diário, de acordo com a palavra de Deus, está ligado ao supremo propósito de Deus no mundo. Gente, mostrar como servir e adorar a Deus através do trabalho, encarnar o evangelho no todo da vida, foi o que Martinho Lutero e os reformadores depois dele fizeram. Nós vimos isso de manhã, uma introdução. A importância disso pode ser observada, gente, nas palavras de David Platt. Olha o que ele diz: o evangelho traz um significado importante para aquilo que é aparentemente mundano e oferece um propósito supremo para cada empregado e empregador do planeta. O evangelho traz ou oferece um propósito supremo para o seu emprego, seja você empregado, seja você empregador. Isso em si, gente, se nós entendêssemos isso de forma absoluta, se nós encarnássemos isso em si já resolveria dois dos principais problemas enfrentados por todo mundo no mercado de trabalho, qual seja? Insatisfação com o trabalho ou indolência no trabalho, fazer de qualquer jeito, mal necessário. E o outro extremo é a idolatria do trabalho, é fazer do trabalho a minha fonte suprema de satisfação, de formação da minha identidade. Quando eu trago o evangelho, ou quando eu levo o evangelho para o meu trabalho, eu resolvo esses problemas. Então a gente precisa do evangelho de Cristo para a salvação, mas também para aprendermos como servir a Cristo com o nosso trabalho. De que forma então? E é isto que nos traz ao tema de agora à noite. As implicações da reforma para o trabalho vão nos dar algumas respostas. Hoje cedo nós vimos que foi através do trabalho e do ministério de Lutero que os reformadores do século XVI começaram a recuperar a doutrina bíblica do trabalho. Em 1517, quando Lutero afixou suas 95 teses tentando fazer a igreja, na verdade ele não queria um racha, ele não queria divisão, ele queria que o clero, que os grandões da igreja, ele achava na inocência inicial dele, ele achava que o Papa estava mal informado. Que se ele informasse o Papa do que de fato acontecia lá embaixo, através dos bispos e padres, o Papa daria uma bronca em todo mundo e consertaria tudo, mas ele depois descobriu que não é bem assim. Então, quando os reformadores do século XVI começaram a recuperar a doutrina bíblica do trabalho, reconhecendo que o todo da vida, inclusive o nosso trabalho diário, deve ser entendido como um chamado de Deus, isso revolucionou. Nunca, gente, é demais a gente destacar a posição de Lutero sobre o que é chamado ou vocação. Para Lutero, vocação é o chamado específico. Ouça bem, vocação é um chamado específico para nós amarmos o próximo através do nosso trabalho. Isso é revolucionário. Você é chamado por Deus para amar o próximo através daquilo que Deus dotou você com habilidades, com dons, com talentos para fazer. Gente, isso é revolucionário. Porque, por exemplo, o feminismo, ele destaca o seguinte: a mulher precisa trabalhar para ela encontrar significado, por exemplo. Ou ter significado. E os reformadores, eles vão dizer o seguinte, Lutero, vimos isso de manhã, ele diz assim, não é o que se faz que confere dignidade, honra ou glória a alguém. É o que se faz com fé. É exercitar o chamado que Deus faz a mim, a vocação que a mim Ele entrega, dizendo, com fé, exerça isso. Pena que eu não tenho tempo para nós falarmos disso, talvez no outro dia, em outra ocasião, das implicações da reforma protestante para a dignidade do homem e também da mulher, seja na vocação que for. Como vimos Lutero dizer, é tão importante limpar a casa, cuidar de um bebê, quanto ser um pastor ou alguém de grandes empreendimentos. Porque o que dignifica não é necessariamente o que você faz, mas se você faz como fruto da fé. Lutero, segundo Lutero, a gente responde ao chamado para amar o próximo cumprindo os deveres associados com o nosso trabalho diário. Esses deveres incluem os nossos deveres domésticos, cívicos, de emprego profissional. Na verdade, Lutero disse que nós só podemos servir realmente a Deus em meio às circunstâncias cotidianas, através do nosso trabalho ordinário. E que todas as tentativas de alguém elevar o significado da vida contemplativa ou monástica, Lutero dizia, são falsas essas tentativas. 30 anos depois de Lutero, veio João Calvino. João Calvino desenvolveu uma visão ainda mais dinâmica do chamado, que encorajou em grandes medidas os empreendimentos urbanos nas cidades e as possibilidades de mudanças de vocações. Alistair McGrath, um grande pensador, professor da Universidade de Oxford, cristão, ele escreve sobre Calvino o seguinte: a teologia para Calvino ofereceu uma estrutura para se engajar com a vida pública. Por isso que a teologia no início das universidades, na história das universidades, por isso que a teologia sempre foi vista como a rainha das ciências. Porque tudo que se faz é um desdobramento da compreensão do que Deus quer para o ser humano. E na medida em que o ser humano foi abandonando essa visão corum Dei diante de Deus, na medida em que o ser humano foi abandonando isso, a teologia foi esfarelando-se. Calvino ensinou que o crente tem uma vocação para servir a Deus no mundo, em todas as esferas da existência humana. Calvino deu também uma nova dignidade, um novo significado ao trabalho comum. Vou citar apenas uma citação dele, para você perceber o quanto Calvino estava alinhado com o pensamento de Lutero. E depois de Calvino, todos os teólogos reformados. E aqui eu preciso dizer algo sobre os anabatistas, que há quem acredite que os batistas são um ramo dos anabatistas. Isso não é verdade. Porque se eu lesse para vocês aqui algumas das confissões ou declarações de fé dos anabatistas, você diria, meu Deus, eu não vim desse povo, e é verdade, nós não viemos deles. Algumas coisas que eles criam fazem coro com o que a gente crê, até porque eles liam a mesma Bíblia que a gente lê. Mas para se ter uma ideia, os anabatistas condenavam o envolvimento do crente em qualquer atividade cultural, social, comercial, econômica. Loucura isso. Mas isso é outra palestra. Calvino diz assim: se seguirmos fielmente nosso chamado divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Merece uma placa você escrever isso num papel bem bonito e pregar no seu escritório o que ele está dizendo aqui. Na raiz dessa nova atitude está a noção de vocação ou chamado. Deus chama seu povo não apenas para fé, não apenas para salvação. Deus também chama o seu povo para expressar a fé em áreas bem distintas da vida. Assim é que tanto Lutero como Calvino consideravam a vocação como um chamado divino para o mundo cotidiano. Para você ter uma ideia, Lutero foi quem traduziu a Bíblia dos originais para a língua alemã. A tradução que Lutero fez da Bíblia para o alemão influenciou o vocabulário alemão até hoje. E curiosamente, quando Lutero vai traduzir para o alemão a palavra trabalho, ele usa uma palavra, Beruf, no alemão, para designar trabalho. É curioso isso, dizem os estudiosos. Eu não sei nada de alemão, eu cito fontes que eu consulto. Mas Beruf traduzido como trabalho soava estranho, porque existe uma palavra específica, ou existia, para trabalho, arbeit. Por que que Lutero, ao traduzir a palavra trabalho, não usou arbeit e usou beruf? Porque beruf acentua mais o aspecto do chamado, da vocação, do que a execução do trabalho em si. Lutero queria dizer o seguinte: quem trabalha não apenas trabalha, quem trabalha exerce um chamado. Por isso ele usa beruf e não usa arbeit para falar de trabalho. Para os reformadores, portanto, a ideia de chamado ou vocação é, antes de qualquer coisa, ser chamado por Deus para servir a Deus dentro do mundo que Deus criou. Sendo assim, gente, o trabalho se torna uma atividade pela qual os crentes podem aprofundar sua fé, levando essa fé a novas qualidades de compromisso com Deus. Há um autor importante que escreve sobre tudo isso. Ele resumiu bem o pensamento de Lutero e Calvino, que foi passado adiante, quando ele escreveu o seguinte: trabalhar no mundo de forma motivada, informada e sancionada pela fé cristã se tornou o meio supremo pelo qual o crente pode demonstrar seu compromisso e gratidão a Deus. Fazer tudo para Deus e fazê-lo bem no serviço ao próximo é a marca fundamental da autêntica fé cristã. Nós dissemos aqui hoje de manhã, no momento de perguntas e respostas, o seguinte: se boas obras, se o trabalho que glorifica a Deus no serviço ao próximo é um fruto da fé salvadora, ouça bem minha analogia, se é e é de fato, boas obras, o trabalho que glorifica a Deus no serviço pelo próximo, é fruto da fé, é resultado da justificação, da fé salvadora. Quando você olha para o número de evangélicos crescendo no Brasil, como aparentemente tem crescido, segundo estatísticas, dados, pesquisas, você vê esse número crescendo e você não vê na mesma proporção o crescimento do bem-estar comum, uma luz vermelha acende. E eu sou tentado a dizer que o que nós estamos vendo no Brasil é muito mais um inchaço do que conversão genuína. Porque conversão genuína faz o que os reformadores descreveram. Faz você encarar o seu trabalho não só como um afazer, um meio de ganhar dinheiro para o seu sustento. O seu trabalho se torna um chamado de Deus, para a glória de Deus, abençoando a vida do próximo através do seu serviço. E aí esse autor que eu estou citando, ele diz assim: diligência e dedicação na vida cotidiana são, ensinou Calvino, uma resposta adequada a Deus. Diligência, dedicação no seu trabalho é uma resposta adequada a Deus. Pergunta para o patrão se o funcionário crente dele pensa assim. Pergunta para o patrão se o funcionário crente dele acredita que diligência, dedicação na vida cotidiana é uma resposta de adoração a Deus. Lutero, Calvino, todos os outros reformadores, eles contrastaram nitidamente o chamado monástico para fora do mundo com o chamado autenticamente cristão para servir a Deus no mundo. E essa visão reformada do trabalho, aliás, sabe por que que se chama reformado ou teologia reformada? Porque na visão dos reformadores, eles estavam agora entregando um homem reformado para a sociedade. Refeito. Então, esta visão reformada do trabalho e do chamado foi desenvolvida mais adiante na história pelos puritanos, eu não vou ter tempo de citá-los. Os puritanos ingleses, que aí sim, desse grupo, puritanos ingleses, separatistas da Igreja da Inglaterra, desse grupo saem os batistas e cá estamos nós hoje. Então, também os puritanos incentivaram, por exemplo, gente, o empreendedorismo, a economia, investimentos, uma ética forte no mercado de trabalho, enfatizaram a importância da administração, da boa gestão e do serviço. Onde você acha que nasceu tudo isso? Do pensamento protestante. Então, para você entender um pouco mais sobre esse tema, principalmente o que Calvino fez, vai estar aqui no meu esboço, depois você pode acessar no site da igreja, mas busque no Google, não agora, A Reforma e o Trabalho, é o nome de um artigo escrito pelo reverendo Hermes Ten Maia, A Reforma e o Trabalho. Busque esse artigo, é um artigo curtinho, que vale a pena você ver o que ele vai falar sobre Calvino como o homem que reformou a visão do trabalho. Só que essa ética do trabalho protestante logo foi ultrapassada pela Revolução Industrial. A caminho do final do século XVIII, surgiram duas forças que teriam um efeito duradouro sobre a teologia do trabalho no mundo ocidental. Do que é que eu estou falando? Quais são essas duas forças? Capitalismo e marxismo. Essas duas grandes forças. E aqui eu indico outro livro. Gente, não tem como. Crente tem que ler. Crente tem que ler. Crente tem que conhecer. E aqui tem um livro que a editora Vida Nova traduziu recentemente, Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas, Visões e Ilusões Políticas. Você precisa ler isso. Ele vai tratar do socialismo, ele vai tratar do capitalismo, ele vai tratar do marxismo, ele vai tratar de todas essas visões e ideologias e vai dizer que todas elas, em algum momento, são muito mais ilusões políticas do que ideologias políticas. E aqui eu peço permissão para fazer um parêntese e dizer o seguinte, gente, alguém pode pensar assim, por que que o pastor, em vez de pregar, está falando disso? Pergunta para o seu neto, num almoço de domingo, o que que os professores das universidades ensinam para eles? E se eles não tiverem acesso a um tipo de informação que os coloca para pensar de uma forma cristã, você vai perder seus filhos, netos e bisnetos para o mundo acadêmico, como tantas vezes crentes viu isso acontecer. Então, fecho parêntese, muitos historiadores, gente, argumentam que essa ética protestante do trabalho, que inaugurou o espírito do capitalismo e levou à Revolução Industrial. Outros dizem, não foi nada disso. Eles sugerem que essa mudança histórica resultou, em vez disso, da corrupção da ética do trabalho protestante. E aqui eu não vou entrar por essas discussões, independentemente de quem esteja com a razão, é durante o período do surgimento do capitalismo e do marxismo que o conceito de vocação vai sendo perdido. E aí vocação vai sendo deixado de lado. E na medida em que floresce o capitalismo, e na medida em que floresce o marxismo, a vocação vai dando espaço para outros tipos de nomenclaturas, tipo ocupação, carreira. É nesse momento histórico que a gente vai abandonando a reforma protestante, porque vocação é uma palavra por demais espiritual, e no mundo iluminista, onde nasce todos esses ismos e filosofias, no mundo iluminista, não dá para se pensar em chamado. Chamado de quem? Vocare. Quem está chamando quem para fazer o quê? Não tem vocação. Na verdade, é uma ocupação, é carreira. E esse é um problema. E toda referência ao chamado de Deus começa a desaparecer do mercado de trabalho. As pessoas não buscam mais exercer vocações, as pessoas buscam ocupações para ganharem dinheiro, para fazer aquilo que elas querem fazer. E foi isso que tanto capitalismo e também marxismo, de alguma maneira, socialismo fizeram. Então, tanto o capitalismo como o marxismo, eles vão ver a busca de uma vocação como um fim em si mesmo. E eles encorajam os trabalhadores a buscarem a realização pessoal através do trabalho de suas próprias mãos. Só que com uma diferença. E eu vou falar dela daqui a pouquinho. Então, gente, considerando que uma vez que a igreja medieval ameaçou divorciar a fé do trabalho, fé é fé, trabalho é trabalho, igreja é igreja, mercado é mercado. Agora, fé e trabalho estão estritamente fundidos e o trabalho se tornou um ídolo pelo qual as pessoas procuram construir sua própria identidade naquilo que elas fazem. Aí hoje as pessoas têm uma carreira, elas se identificam com a carreira delas. Elas têm uma ocupação, ou seja, ela é uma... Então, nós estamos falando de dois extremos, porque alguém quando fala de carreira, ele fala, a história que ele está dando para o trabalho é a história de alguém que na carreira profissional ascendeu-se socialmente. Nada de errado com isso. Nada de errado, não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que quando a profissão ou a vocação é só carreira para você ter uma ascensão socioeconômica, você distorceu a ideia bíblica do trabalho. Trabalho não é só carreira para uma ascensão socioeconômica. Mas trabalho também não é ao outro extremo, não é só uma ocupação onde você faz alguma coisa porque você tem que ganhar dinheiro e tem que sustentar a sua família. Trabalho não é só isso também. Até porque eu não estou negando que você tem que trabalhar para comer. Foi Paulo quem disse, quem não trabalha que não coma. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que receber e eu tenho que pôr comida em casa. Então nada contra carreira e ocupação em si. O problema é quando você só vê como carreira, só vê como ocupação e não vê a vocação ou chamado de Deus para fazer isso. Porque aqui, e eu não tenho tempo, nós poderíamos discutir, por exemplo, o que é sucesso profissional à luz da Bíblia, à luz do cristianismo. O que é alguém de sucesso no mundo profissional? Ah, o mundo vai te dizer o que é sucesso. Mas à luz das escrituras, à luz da teologia reformada do trabalho, o que é sucesso? Sucesso é você exercitar com fé o chamado que Deus te deu. Se isso te fizer ascender na sua carreira profissional bem, se não fizer, amém. Percebe? Sucesso profissional é outra coisa. Eu vou citar um homem chamado Steve Garber, que afirmou com lucidez o seguinte, falando do marxismo. O que Marx prometeu aos trabalhadores alienados da Inglaterra do meio do século XIX foi que o trabalho de suas mãos era importante para a história. Essa é a recompensa do marxismo. Se no capitalismo a recompensa é você ascender na sua carreira, e isso é um problema, como eu acabei de dizer, eu não estou aqui defendendo o capitalismo per si. Não saiam daqui dizendo que eu estou usando a Bíblia para defender capitalismo. Não, eu acabei de criticar o capitalismo nesse sentido. Mas por outro lado, qual é a recompensa que o marxismo prometeu? O marxismo prometeu aos trabalhadores alienados da Inglaterra que o trabalho de suas mãos era importante para a história, ou seja, encontre significado no que você faz, deixando a sua marca na história. E o autor continua: mesmo tendo Marx interpretado de maneira profundamente equivocada o coração humano e passado por inúmeros sofrimentos por causa da sua tese, Marx respondeu a um profundo anseio humano, a saber, todos nós ansiamos que o nosso trabalho seja importante e tenha significados marcantes. É ou não é verdade? Onde está o perigo nisso? De você fazer do seu trabalho a sua identidade. Por isso que para o marxista, e a gente fica dizendo isso, por que que quando se tenta debater política com um marxista, com um socialista, é como se você estivesse falando com um fanático religioso? E é mesmo. Porque a identidade dele é construída através dessa marca que ele tem que deixar na história. E aí esse autor que eu estou lendo diz assim: a foice e o martelo, que é o símbolo do marxismo, ferramentas comuns que são, comuns, coisas do trabalho diário, representam a esperança de que o que se faz dia após dia afetará a história e que o mundo será diferente por causa do que nós fazemos. Não está muito errado isso aqui. O problema é a motivação com que se faz isso aqui. Todos nós queremos encontrar significado. Só que o Evangelho de Jesus Cristo diz: o significado não pode ser encontrado no que eu faço. Isso é idolatria. É idolatria do trabalho, é idolatria da ideologia. Significado tem que ser encontrado em quem eu sou, em Jesus Cristo. Percebe, gente? Percebe por que às vezes é tão difícil debater com um socialista, com um marxista? Porque mesmo que ele negue Deus, ele age como um religioso fanático. É o pressuposto dele. E o capitalista, qual é o problema dele? De novo, para vocês não acharem que eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou cristão. E eu não acredito de forma nenhuma que Jesus foi o primeiro socialista da história, e nem tão pouco que ele tenha sido o primeiro capitalista da história quando multiplicou pães e peixes. Pelo amor de Deus, quem te ensina isso precisa ir para a cadeia. Meu pai, dá vontade de instituir de novo a Inquisição Espanhola e queimar esse povo na fogueira. O cristianismo é muito mais radical, gente, do que marxismo no sentido do amor, de você morrer para si e se dar para o outro. E a marca que você vai deixar na história não é a da foice ou do martelo, não é a do seu nome. A marca que você vai deixar na história é a de Cristo. Você não tem uma carreira. Se você é crente, você não tem que ver o que você faz como carreira ou como ocupação. Você tem uma vocação, você tem um chamado, e todo chamado é sagrado. Em pleno século XXI, gente, e aqui eu caminho para o final. Em pleno século XXI, 500 anos, portanto, após a Reforma Protestante, nós estamos sendo confrontados não mais com uma distorção sobre o trabalho, mas com duas grandes distorções quanto ao propósito do nosso trabalho. Essas distorções ergueram um muro enorme entre a fé pessoal e o trabalho público do cristão. E a gente precisa derrubar esse muro, essa é a tarefa. Por isso que de tudo que eu poderia falar sobre 500 anos de reforma protestante, eu escolhi falar sobre o trabalho. Porque ao meu ver, o que a gente faz de segunda a sexta é a única forma, e eu concordo com Lutero, com Calvino e com todos os reformadores, o que eu e você fazemos de segunda a sexta é a única forma de nós cumprirmos efetivamente o mandamento de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Eu e você amamos o próximo através do que nós fazemos. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou um privilegiado, porque eu amo o que eu faço. E não é porque é ser pastor. É porque eu amo. Eu termino isso aqui, eu vou para casa, eu já estou com uma pilha de livro na cabeceira. E eu já falei, Cris, você não dorme com a luz acesa, põe máscara nos olhos, porque eu vou ficar lendo aqui até vir sono, e sono não vem. E eu leio, e eu escrevo, e eu preparo, e eu oro. Eu amo o que eu faço. Porque o que eu faço não é uma ocupação. O que eu faço não é uma carreira. Eu não fico numa igreja de olho na outra, como eu sei que muitos pastores fazem, infelizmente. Os irmãos sabem disso. Eu não vim aqui conhecer a segunda igreja, eu não vim aqui ser entrevistado por vocês para saber se era melhor eu deixar lá ou vir para cá. Eu lancei um desafio, eu falei, Cris, nós vamos fazer o seguinte, se eles entenderem que é de Deus que eu vá, eles vão fazer o convite sem eu ir. E aí nós vamos orar. Porque imagina vocês, eu estou aqui pastoreando vocês, e aí a igreja lá não sei aonde está me sondando, aí eu falo, ó, gente, estou indo pregar na igreja lá, peraí, eu estou casado aqui, namorando lá? Ministério pastoral não é carreira, ministério pastoral não é ocupação. O seu trabalho também não é carreira e não é ocupação. O seu trabalho é vocação, é chamado de Deus. Então a gente tem que derrubar essas barreiras. Os Guinness, no livro dele, O Chamado, ele fala que são duas grandes distorções. A distorção católica, que hoje ainda nós vivemos, que é aquela distorção que eleva o espiritual às custas do secular, e tem a distorção protestante, que é a que eleva o secular às custas do sagrado. Então, por exemplo, na distorção católica, a pessoa diz assim, você ficou sabendo? Fulano de tal deixou a carreira no banco, para trabalhar para Deus de tempo integral. Uai, no banco ele trabalhava para quem? Ah, para a máquina do Estado. Pelo amor de Deus, você está sendo socialista e não cristão. Então, essa é a distorção católica, de que você tem que deixar o que você faz de segunda a sexta, para você ir de tempo integral, exercer seu chamado no campo missionário. Aleluia, Deus ainda chama missionários e pastores de tempo integral, eu creio nisso. Mas missionários e pastores não têm maiores privilégios do que você, espiritualmente falando. Essa é a distorção católica. E qual é a distorção protestante? É uma forma de dualismo em uma direção secular, que não só eleva o secular às custas do espiritual, mas que também destrói totalmente o espiritual. Então pega, por exemplo, o trabalho como uma coisa boa, a distorção protestante transforma o trabalho em algo supremo, ou seja, o trabalho não serve a Deus, o trabalho não é para servir o próximo. O trabalho é a minha carreira, é meu e para mim. Então, gente, nós pegamos o trabalho, transformamos o trabalho em algo muito importante, dissociado da nossa fé. Isso é idolatria. É querer o dinheiro que o trabalho me dá, é querer o status que o trabalho me dá, é querer as recompensas que o trabalho me dá. Como é que jovens geralmente escolhem profissão? Eles pensam no que vai dar mais dinheiro, no que vai dar mais status. Geralmente é isso. Se você não é assim, não briga comigo. Pastor, eu não sou assim. Graças a Deus, aleluia. Você é crente. Por outro lado, tem aqueles que, pastor, eu sou de boa, eu nem preocupo. Esse é indolente, é o preguiçoso. É o que acorda cedo, vai lá bater o ponto. Me dá uma preguiça de gente assim, dá vontade da rasteira. Você vai na... Eu ia dizer repartição pública, mas... Existem funcionários públicos que entenderam que eles são ministros de Deus. Eu sei disso. Mas você vai também na empresa privada. Se a câmera não está lá dizendo assim, sorria, você está sendo filmado, coitado do patrão. É indolente, é preguiçoso. Se o patrão vira para ele e fala, você tem que ficar um pouquinho a mais hoje depois do expediente. Berra, urra. É impressionante. Aí você vai dizer assim, pastor, você não está na minha pele. Eu falo, e nem você na minha. Então muitos cristãos hoje desejam e precisam de uma abordagem cristã para o trabalho. É isso que a gente está buscando saber. E eu quero te dar três dicas de leitura. Primeiro, o livro O Chamado, da editora Cultura Cristã. 26 capítulos curtinhos, você lê um capítulo por dia. Esse livro vai trazer uma reflexão sobre o propósito da vida e o cumprimento do propósito da vida. Se chama O Chamado. É de um autor anglicano, eu acho que Os Guinness é anglicano, não tenho certeza. O segundo livro é Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus, do Timothy Keller, um presbiteriano. Muito bom, editora Vida Nova. E o terceiro livro, escrito por dois batistas, um pastor batista e um homem de negócios batistas. Eu visitei a igreja deles lá em Washington ano passado. É o Greg Gilbert e o Sebastian Trigger, O Evangelho no Trabalho. A propósito, Laísa me deu uma ideia e eu amei, e nós vamos lançar isso hoje aqui e agora. Esse livro, se não me engano, no site ele está a R$ 36. A gente consegue ele com desconto. Segundo minhas contas, se comprovar esse valor de frete e tudo, ele vai sair para nós por R$ 24, coisa assim, não sei. Mas veja bem, a nossa ideia é que a gente comece um tempo de leitura como igreja. Quantos de vocês leem 6 livros por ano? Levanta a mão. Ó. Quantos lê 1 livro por ano? Levanta a mão. Quantos não lê 1 livro sequer por ano? Só a Bíblia? Levanta a mão. Oi, o resto? Veja só. Esse vai ser o nosso primeiro livro. Esse livro, eu quero que você leia esse livro. Se você ler 4 páginas desse livro por dia, sabe o que é 4 páginas? Olha só, ó. 1, 2, 3, e essa aqui só tem o quadrinho, ó. 3, essa aqui é branco. Se você ler 4 páginas por dia, você vai ler esse livro em menos de 2 meses. Quantos meses tem o ano? Em 1 ano, nesse ritmo, você vai conseguir ler 6 livros de 240 páginas, em média. Então, se você deseja entrar nessa, procure a Laísa, dê seu nome, nós vamos encomendar esses livros. Nesse livro, você vai ver o seguinte, é o que a gente está estudando na escola bíblica, mas temas como eu devo escolher um emprego? Como manter o equilíbrio entre o trabalho, a igreja e a família? Como lidar com o chefe e colegas de trabalho difíceis? Vocês têm colega de trabalho difícil? Tem chefe difícil? Ainda bem que seu chefe não é membro dessa igreja. Porque o chefe daqui é tudo bonzinho. Você tem funcionário crente difícil? Ele vai dizer aqui. O que significa ser um chefe cristão? É um capítulo do livro. Como posso compartilhar o evangelho no trabalho? Gente, leia. Aprofunde-se no tema. Então dê seu nome para a Laísa ao final do culto. Nós vamos encomendar esse livro. Em menos de 2 meses, esse livro leva 10 dias para chegar. Você vai ler 4 páginas por dia. Terminado esse livro, daqui 2 meses a gente vai lançar um outro livro e assim a gente vai caminhando. De forma que ano que vem, nesse tempo do ano, nós vamos ter lido juntos 6 livros. Você topa? Então vamos lá. Então concluindo. O que que essa análise introdutória do pensamento da reforma em busca de orientações para a vida cristã de segunda a sexta traz de implicações para nós? Deixa eu apresentar para vocês. Em primeiro lugar, nós devemos descobrir que a nossa vocação primária é o chamado para seguir Jesus. E nos conscientizarmos de que esse chamado abrange a vida como um todo, inclusive o nosso trabalho cotidiano. Nós não podemos sair daqui como crentes com a ideia do seguinte: eu trabalho para Deus somente quando eu falo de Jesus ou quando eu estou servindo na igreja. Não. Nós devemos descobrir de novo o sacerdócio de todos os crentes, vendo cada parte da nossa família ou da nossa vida como sagrado: o trabalho, a sua cidadania, a sua família, o seu lazer, a igreja, como você gasta seu dinheiro, como você ganha seu dinheiro, ou seja, você se entrega a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você ama o próximo, você faz boas ações pelo próximo através do seu trabalho. Nós não podemos conduzir nossos negócios no mundo com os mesmos valores e atitudes que todos os outros. Você tem que ser um profissional diferenciado, eticamente e amorosamente falando. A gente tem que fazer perguntas do tipo: se Deus é o mais importante, como é que eu devo conduzir meus negócios? Como que eu devo investir meu dinheiro, gastar meu dinheiro? Como que eu devo morar aqui no meu condomínio? Como que eu tenho que ser enquanto cidadão? Em segundo lugar, a gente tem que entender que a vocação ou chamado será diferente para diferentes pessoas em diferentes momentos da vida. Mas todos têm vocação e toda vocação é santa diante de Deus. Hoje eu estou pastor. Amanhã, quando eu me aposentar, eu não vou ser mais pastor. Eu vou ter o título de pastor. Pastor é quem tem rebanho sob seus cuidados. Hoje eu estou exercendo essa vocação pastoral porque eu tenho vocês como rebanho. Amanhã, quando eu me aposentar, sei lá, eu vou escrever livros, eu vou publicar mensagens, eu vou ser um professor. Vocações são assim. A mesma coisa você. Hoje você está exercendo o seu chamado na ocupação que Deus te deu. Amanhã Ele te dá outra. O importante é você discernir isso. Terceiro, a gente tem que entender a tensão que existe na Bíblia em relação ao trabalho. Ou seja, você não vai ter uma vida significativa sem trabalho. De forma nenhuma. Ninguém consegue ter uma vida cheia de significado se não exercer uma vocação. Isso é fato. Seja essa vocação no lar, seja essa vocação no mercado de trabalho. Por outro lado, você não vai fazer do seu trabalho o significado principal da sua vida. Primeiro, que é a idolatria, e segundo, que ele nunca vai te preencher. Eu terminei de dar essa palestra essa semana, e uma irmã do interior do estado me procurou chorando, dizendo: pastor, foi libertador o que o senhor disse para mim. Porque na cabeça dela, significado era ela exercer a função que ela tinha. E agora, com uma criança pequenininha em casa, ela tinha medo de deixar o que ela estava fazendo no trabalho dela por um tempo para se dedicar mais para essa criança recém-nascida. Com medo de se deixasse o trabalho, o medo dela era: eu vou deixar o trabalho, eu vou deixar de ser alguém que, como eu sou, o significado que esse trabalho tem me dado. Ela falou: pastor, eu estava idolatrando e não sabia. Eu não estou dizendo que toda mulher que tem criança pequena, recém-nascida e trabalha fora, está negligenciando maternidade. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas se no seu coração algo diz que você tem que ser mãe de tempo integral, dona do seu lar de tempo integral, e se você tem condição financeira, e se a única coisa que pega é o seu medo de não ter significado, esqueça, porque a Bíblia diz que a sua vocação no lar é tão importante quanto a sua vocação presidindo a IBM. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu acredito que mulher trabalha fora e cuida do lar ao mesmo tempo. Sim, eu conheço Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 era corretora, costureira, dona de... Lê lá. Se a Cris for antes de mim, eu só caso se for Provérbios 31. Então... A gente precisa entender essa tensão. Eu preciso exercer minha vocação, senão minha vida não vai ser tão significativa. Por outro lado, minha vocação nunca pode ser ou nunca conseguirá ser aquilo que me dá significado. Cristo me dá significado. O que eu faço para Cristo através do serviço ao outro me dá significado. E a última coisa que eu quero que você pense comigo é que a gente tem que perceber que através da doutrina cristã do trabalho, Deus restaura, Deus transforma a cultura e a sociedade. Sabe o que, que tem me dado consolo quando eu vejo toda essa baderna que nós estamos vendo acontecer na nossa política? É que o que a gente está vendo em Brasília, em termos da lei do nosso país, é tão somente um espelho de quem nós somos como nação. Nós não somos melhores do que A, B ou C lá do Congresso. Não se iluda. E aí, em vez de me esbravejar, espumar a boca e ficar xingando isso e aquilo, eu tenho que cair de joelhos e dizer: Deus, misericórdia do meu país, comece em mim uma reforma. Faça de mim um profissional. Faça de mim uma mulher cuja vocação abençoa os outros e glorifica o seu nome. Ah, meu povo, eu teria muito mais a dizer. E se você quiser caminhar comigo nessas discussões, comece a ler o livro, venha para a classe, o Evangelho no Trabalho. Todo domingo a gente está estudando, falando dessas coisas com maior profundidade, com mais tempo, tempo para perguntas e respostas. Eu aguardo você todo domingo, 9:30. Mas para ficar com gostinho de Bíblia, deixa eu terminar lendo com vocês um texto. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. E aqui eu encerro. Colossenses 3. Paulo está dando instruções para a nova vida em Cristo. E você vai observar que ele vai falar da sua vida particular, sua vida pessoal, e também ele vai falar da sua vida vocacional ou profissional. Capítulo 3 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Os meus olhos e os seus olhos não devem ser fixados no significado que o trabalho nos dá, nem nas coisas boas que o dinheiro do meu trabalho me dá. Nossos olhos sempre deverão estar em Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida. E aí, gente, isso significa que se eu morri para essa vida, eu não dou a menor importância para essa vida? Não, continue. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu estou morto para essa vida, não é essa vida que vai me dar significado. Mas enquanto eu estou aqui nessa vida, eu sirvo a Deus com a vida que Deus está me dando. É isso que Paulo está dizendo. E agora, sua verdadeira vida está escondida com Cristo, em Deus. Seja você médico, seja você dona de casa. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Olha a recompensa. E aí vem as implicações disso. E aí Paulo diz: portanto, por causa dessa vida que nós temos em Cristo, por causa da participação que nós temos na glória de Cristo, por causa da recompensa que nós teremos em Cristo, por causa do que somos e temos em Cristo, por causa disso, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E aí ele vai falar que a gente tem que fugir da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Veja que ele fala que é possível trabalhar idolatrando ganância. Quem é ganancioso? Ganancioso é aquele que trabalha, 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 porque ele quer ter mais e não porque ele quer servir o outro. E aí Paulo continua: é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumam praticá-lo, quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza, de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nossa vida não importa, nessa vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, não importa o que você faz, não importa a sua carreira, sua ocupação, não importa o seu status social, o que importa é que Cristo é tudo. Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem os que os ofendem. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que você também deve perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. E aí muita gente pensa assim, ó, tá vendo? A vontade de Deus é quando eu tenho paz no coração. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: tenham paz entre vocês. Seja a paz entre vocês o juiz do seu coração. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. É a mensagem de Cristo que tem que preencher seu coração. Não é sua carreira, não é o status que você procura nela, não é o dinheiro, não é Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, com o coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus o Pai por meio dele. E aí ele vai falar agora da esfera familiar e pública, porque até aqui ele falou da esfera pessoal. Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Trabalhadores, em tudo obedeçam aos seus empregadores. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos, patrões, empregadores, sejam justos, imparciais com seus empregados. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Gente, isso revoluciona ou não a sociedade? Se vivêssemos isso aqui, nós não precisaríamos de bandeira vermelha, nem verde e amarela. Se a nossa bandeira fosse o Evangelho, que acabamos de ler aqui, a sociedade seria outra, a sua vida seria outra, a sua família seria outra. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, pegue por favor, meu Pai, esses 5 pães e 2 peixinhos que eu reparti aqui. E multiplique com abundância nos corações de cada um dos meus irmãos e irmãs. Meditando nessas coisas, dá-nos o Senhor esclarecimento e entendimento de tudo. Em nome de Jesus. Amém.